Bom dia, irmãos. Também para você que está aí na internet. Bom estar aqui entre os irmãos. Bom ter você aí conosco na sua casa. Hoje nós vamos falar um tema que eu julgo muito bom. Não deixemos de congregar-nos. Ou, simplificando, por que reunir? Ó, Senhor Jesus, só relembrando os irmãos, ontem nós vimos a respeito de um cego que estava ali à beira do caminho, não sabia que ele estava ali, comendo poeira, mas tinha uma multidão ali na frente, ele pedindo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E tinha uma multidão ali que estava interrompendo, né? Ele não estava obstruindo ali, né? O caminho. E falando para ele ainda: fica quieto. E temos a outra situação de Zaqueu, um publicano rico, e também tinha uma multidão na frente, impedindo ele de ver o Senhor. Os irmãos hoje falaram aqui, Paulo, você falou que precisava de? É a oportunidade que o Senhor nos dá. E eu também falo uma outra coisa. A multidão está ali. Você precisa ter atitude. Você precisa ter uma atitude. Se você quer ver o Senhor, você tem que dar um jeito. Né? Fura a multidão, não dá ouvidos à multidão. Irmãos, ontem eu vi muito claro isso. Tem uma multidão que está nos querendo nos afastar do Senhor. Né? De conhecermos o Senhor, de estarmos nos reunindo. Como é algo que o Senhor nos disse. Não deixemos de congregar-nos. Né? E nas últimas três mensagens que os irmãos falaram, nós vimos sobre invocar o nome do Senhor, depois nós vimos sobre orar, e por último, como Marquinhos falou semana passada, ler a Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre reunir. Essas práticas, irmãos, são indispensáveis para a nossa vida. Precisamos invocar o Senhor, precisamos orar, precisamos ler a Bíblia e precisamos nos reunir. Amém. O Senhor, Ele nos compara a que animal? Urso. Nós somos ursos? O urso vive sozinho, isolado. Nós somos ovelhas, ou ovelhas, né, para alguns de nós. A ovelha não vive sozinha. A ovelha, ela vive em rebanho. E hoje nós vamos ver por que nós precisamos nos reunir. O Senhor não quer que nós fiquemos só. Lá em Gênesis 2,18, o que, que Ele fala? Não é bom que o homem esteja só. Aí Ele fez a mulher, né? Depois vieram os filhos à humanidade. Então o Senhor não quer que nós fiquemos sozinhos. Ele quer que nós estejamos, assim como hoje, reunidos. Ó, Senhor Jesus, isso, irmãos, é um requisito para a nossa vida. Nós precisamos conhecer a Deus, conhecer a Bíblia, e para isso as reuniões são indispensáveis. Eu queria falar sobre reunião no Novo Testamento e reunião também no Velho Testamento. Eu não tenho tanto tempo. Eu achei que eu teria um pouco mais de tempo hoje, mas nós precisamos terminar a reunião um pouco mais cedo. Nós temos algo glorioso essa manhã, né? Que é o segundo passo da salvação, que é ser batizado. Então eu vou precisar ser rápido aqui nas minhas palavras. Mas eu queria mesmo assim falar alguma coisa para os irmãos a respeito das reuniões no Velho Testamento. Vamos dar uma olhada em Salmo 26:8, por favor. Eu amo, Senhor, a habitação de Tua casa e o lugar onde Tua glória assiste. 27:4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Isso é algo que o salmista pediu ao Senhor, ia buscar, morar na casa do Senhor, meditar no seu templo. Eu queria falar a respeito, tudo isso para a gente chegar no Salmo 84. Vamos lá, no Salmo 84. Vamos tentar falar ele inteiro. Essa manhã. São 12 versículos apenas, tá? Só para posicionar os irmãos, o Salmo 84 fala aqui que é dos filhos, é um salmo dos filhos de Coré. Alguns falam, Calvino, Lutério, Spurgeon, falam que era um salmo de Davi, na verdade. Pelo estilo, né, por todas as... Mas não importa, irmão, se é de Coré, se é de Davi, o que importa aqui é que nós estamos indo para a casa de Deus. Amém. Aqui, nessa situação, ainda não havia o templo, mas Davi já tinha trazido a Arca da Aliança. E ali no Monte Sião havia o tabernáculo. No tabernáculo, o que é? Nós tínhamos ali o lugar de louvor a Deus, de cânticos, de instrução da palavra dos profetas, dos sacrifícios. Você tinha algum pecado, você podia ali, né, ter o seu pecado perdoado. Tudo ali em volta daquele tabernáculo. Existia uma exigência de Deus de subir 3 vezes por ano para Jerusalém. E lá o povo se reunia para louvar a Deus. Durante o caminho, era um caminho alegre, desfrutável. Cada parada que eles paravam ali para descansar ia engrossando mais, né, o caminho ali, a quantidade de irmãos de Israel ali para poder desfrutar do Senhor lá em Jerusalém. Queridos, esse capítulo a gente pode dividir em 3 partes. A primeira parte, eu queria até que vocês depois falassem comigo, é o desfrute, é o distante saudoso, é aquele que estava afastado. Segunda parte é o viajante esperançoso. E a terceira é a presença radiante de Deus. Vamos falar? Distante saudoso. O viajante esperançoso. E o terceiro, a presença radiante de Deus. Amém. Vamos ver com mais precisão todos esses itens. Primeiro versículo. O que fala? Quão amável Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. O Senhor é um Deus transcendente. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele não tem começo, ele não tem fim. E aqui fala, quão amáveis são os teus tabernáculos. Irmãos, nós amamos esse lugar, por quê? É por causa das poltronas? Ou por causa dos ornamentos, das luzes? Hã? Por causa da cor? A gente gosta dessa cor. Ah, quando tem evento, liga a Sanca. Aí eu prefiro quando tem verde, outro prefere quando tem azul, outro... É por isso que nós amamos os tabernáculos de Deus? Com certeza não. O que que nós temos aqui, irmãos? O que que nós temos aqui para adorar o Senhor? Para ser tão lugar tão amável? Aqui, irmãos, nós temos a palavra de Deus.
Amém.
Aqui nós temos a instrução. Aqui nós temos a comunhão com os irmãos. Eu não sei você, mas quantas vezes você já veio? Eu vim muitas vezes, porque eu estava escalado em algum serviço, eu estava, né? Você não veio por conta própria, mas você veio porque você tinha alguma coisa e você sai daqui edificado. Quantos de vocês já tiveram essa experiência? Todos nós, né? Isso, irmãos, é para falar quão amáveis são os tabernáculos do Senhor.
Amém.
Ó Senhor Jesus, não importa a sua situação, irmão, venha para a reunião. Venha para a reunião que o Senhor cura.
Amém.
Ó Senhor Jesus.
Amém.
Aqui, irmãos, nós temos o consolo de Deus. Aqui nós temos o bálsamo. Aqui tem cura para a sua alma. Quantos não estão em depressão? Doença? Crise no casamento? Crise na sua vida? Até a crise internacional que o Brasil está vivendo, diplomática? Crise mundial? Guerra? Irmãos, aqui... O Senhor, Ele é o Senhor dos exércitos.
Amém.
Vem para a reunião, que o Senhor, Ele vai trazer o bálsamo, Ele vai trazer a cura. Ó Senhor Jesus, e a gente pode dizer, né, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união.
Amém.
Nós estamos aqui para viver esse momento. Irmãos, aqui nós temos a comunhão com os irmãos. Um compartilhar, hoje o Flávio falou alguma coisa, o Paulo falou, né? O Paulo falou, tudo isso é para nos encorajar.
Amém.
Uma palavra, um hino, a Ele a glória, tudo isso nós temos na reunião da igreja. Nós temos um abraço dos irmãos, hoje nós começamos a reunião com um abraço, né? Nós temos... Né, comunhão com os irmãos. Tudo isso é para o nosso encorajamento, para nós vivermos o nosso dia a dia, que não é fácil. Né? Vamos para o versículo 2, o que que fala? A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Você fala aí que a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Versículo 1, o que falava? Senhor dos exércitos. Aqui nós temos o Deus vivo. Na igreja nós temos aquele que transcende as eras. Mas nós também temos o Deus vivo, aquele que morreu. E ressuscitou.
Amém.
E hoje nós estamos aqui por causa disso. Então, o Senhor, Ele é o Senhor dos exércitos e Ele é Deus vivo.
Amém.
Versículo 3. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu, e Deus meu. Agora nós tínhamos o Senhor dos Exércitos, o Deus vivo E agora nós temos Rei meu e Deus meu. Ele é o seu Deus.
Amém.
Ele é o meu Deus.
Amém.
E meu rei.
Amém.
Aí fala que encontrou, o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Irmãos, aqui, na casa de Deus, nós temos refúgio e segurança.
Amém.
O mundo aí fora não está fácil. A nossa vida não está fácil. Mas, na igreja, na casa de Deus, nós encontramos casa. E ali você pode colocar os seus filhotes. O que, que é isso? A nossa família, irmãos. A nossa família nós podemos trazer para a igreja. Nós podemos trazer para as reuniões. Que é o lugar onde nós temos refúgio e é o lugar que nós temos a segurança. Satanás rodeia para tentar nos pegar, mas nós temos o refúgio, nós temos a segurança de Deus na casa dele.
Amém?
Outra coisa, fala ali dos teus altares. Terceira coisa, altares. Quantos altares tinha lá naquele tabernáculo em Sião? Não era um altar só, eram altares. Quais eram? O do holocausto e do incenso. O altar do holocausto, irmãos, quando você vem para a reunião, você vê que a morte de Cristo derramou seu sangue. E hoje nós podemos ser perdoados.
Amém.
Os nossos pecados são perdoados, porque tem os altares do Senhor na igreja. Segundo, o que, que é? Altar de incenso. O que, que é o incenso? A oração dos santos. Então, na igreja, nós temos a oração.
Amém.
Temos a morte vicária do Senhor e também nós temos a oração.
Amém.
Quantas orações você já não teve respondidas? Hã? Muitas. Muitas foram no silêncio de Deus. Mas Deus, irmãos, Ele vê além da porta. A gente enxerga a porta, a gente quer sair. Pede para o Senhor que quer sair naquela porta. Muitas vezes tem coisa que não é boa para você, depois a porta, porque Ele sabe o que tem lá. Então, muitas vezes, o silêncio de Deus, né, você tem que aguardar no silêncio de Deus, e muitas vezes é para você não ir pela porta. Né? Porque o Senhor conhece. Né? O Senhor vê a era passada, a era futura, a era presente, o Senhor sabe de todas as coisas. Então, esses altares nós temos na igreja. O perdão e a oração.
Amém.
Ó Senhor Jesus.
Amém.
Versículo 4. Bem-aventurados os que habitam em tua casa. Louvam-te perpetuamente. Louvar o Senhor é algo que é... Né, eu gosto muito, né? Tanto é que... Né, eu faço parte desse serviço de louvar ao Senhor. Mas louvar-te perpetuamente. Como que nós vamos fazer isso, irmãos? Hã? Bem-aventurados que habitam em tua casa. Primeira coisa, para nós louvarmos perpetuamente, você tem que estar habitando na casa. Você tem que estar na igreja. Você tem que estar na casa de Deus. Louvam-te perpetuamente. A nossa vida, irmãos, não é um mar de rosas. Mas nós precisamos louvar o Senhor.
Amém.
Né? Por isso que eu falei, tem pessoas com depressão, nós temos pessoas doentes. Mesmo assim, nós temos que ter forças e louvarmos o Senhor.
Aleluia.
E o Senhor cuida de nós, irmãos.
Amém.
O Senhor cuida de nós.
Amém.
Louvarmos perpetuamente.
Amém.
Diante de todas as situações da nossa vida, nós precisamos louvar o Senhor.
Amém.
Por isso não importa, como eu falei, não importa o jeito que você está. Venha para a reunião. Vamos cantar, vamos louvar o Senhor.
Amém.
Vamos ouvir a palavra. É aqui que nós temos isso. temos os altares e temos os louvores. Amém?
Amém.
Versículo 6, vamos pular o 5. O qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Aqui já é a segunda parte, já é o viajante, né? Aqui já é a segunda parte. Já está indo lá para Jerusalém. Aqui fala, passando pelo vale árido. Conhecendo a geografia lá do Monte Sião, de Jerusalém, você sabe a que altura ele está? Põe para mim aquela foto, por favor. Monte Sião, 800 metros acima do nível do mar. Isso aí é um pedaço, né? Tem outros montes, sabe, do lado ali tem até um pouco maior, mas eu peguei o do Monte Sião, que nós estamos falando essa manhã, né? Então é muito alto, 800 metros acima do nível do mar. E aí fala do vale árido, né? Vale, lá embaixo. Mostra para nós o vale árido. A costa do Mar Morto. Sabia que ele é o lugar mais baixo da Terra? Ele é 430 metros abaixo do nível do mar. Então, para chegar lá no Monte Sião, lá em Jerusalém, eles tinham que passar os 430 para chegar no nível do mar e subir mais 800. E esse vale é um vale árido. É um deserto, irmãos. Você chegar lá em Jerusalém, tem montanhas perigosas ali, né? Tem rochedos, tem o deserto em si, tem tudo ali nesse vale árido. Mas como é que eles chegam nesse vale árido? Quer ver? Volta no versículo 5 agora, por favor, que a gente pulou. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Então, como é que você vai andar no vale, lá embaixo, e com os caminhos aplanados? Oi? Isso é um paradoxo, irmãos. Você está com o pé no vale árido, mas você está com o coração em caminhos aplanados. Amém. Aleluia! Amém. O que fala no começo do versículo? Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Irmão, se você está na sua força, no nome da sua família, ou nos seus bens, ou nas suas coisas, você está com o pé no vale e vai continuar com o coração no vale. Você está desempregado, você vai estar onde? No vale. Se você ficar pensando nisso. Se você está em crise familiar, você vai estar com o pé no vale. E o coração? No vale. Tudo ali no vale. É assim que você tem que ser? Nós temos que saber, irmãos, que felizes, bem-aventurados são os homens cuja força está em ti. É no Senhor a nossa força. Não dependa de você, irmãos. Dependa do Senhor.
Amém.
A força é do Senhor.
Amém.
Vamos de novo para vocês. O qual, passando pelo vale árido, faz dele De bênçãos o cobre a primeira chuva. Irmãos, ali, esse vale árido, diz que tem uma planta lá que chama álamo. E essa planta, ela solta ali gotículas, ela solta como se fossem lágrimas. Nela vai caindo água. Por isso que muitas vezes lá, ele fala de vale de choro, que é o mesmo vale árido, vale de dor e vale de lágrimas. É o mesmo vale. Mas ali fala que passando pelo vale faz dele um manancial. Ele era árido. Como que vai se tornar em manancial? Irmãos, é um milagre. Isso é milagre. Estarmos passando por dificuldades, você está passando por dor, está passando pelo vale árido, e mesmo assim você se torna um manancial. Irmãos, o Senhor não desperdiça o seu sofrimento. Se você tem a necessidade de passar pelo sofrimento, você vai se tornar manancial para outras pessoas. Deus não é sádico. Faz você sofrer, faz o outro irmão sofrer, faz a irmã sofrer, a outra, o outro. Não. Se você passou por aquilo, você vai poder falar para o irmão, né? Você pode socorrer o irmão, ajudar o irmão naquela situação. Então, você não precisa muitas vezes passar pelo mesmo sofrimento. Mas você que passou pelo sofrimento, você vai ser manancial para os outros irmãos. Amém? Vamos correr? Vamos para o 7? Acho que não vai dar tempo, hein? Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Irmãos, é de força em força. É todo dia. Não é porque você leu a Bíblia ontem que você não precisa ler a Bíblia hoje. É de força em força. Amém. É de glória em glória. Né? Seria muito mais fácil a gente vir em uma reunião por mês e pede para o Senhor, Senhor, injeta uma vitamina, qual que é aquela forte? B12? Uma B12 para a gente durar. Não tem isso não, irmãos. Né? É de força em força. Agora, olha essa segunda parte. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Todo mundo está lá no vale. Todo mundo estava lá. Mas todos eles aparecem diante de Deus em Sião. Todos nós vamos chegar em Sião, irmãos. Amém. Isso é muito rico, né? Você tem o seu vale árido, cada um tem o seu momento, mas todos nós vamos aparecer diante de Deus em Sião. Amém. Aleluia. Versículo 8. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Como eu já disse, né? Quem aqui já não teve oração respondida? Todos nós tivemos as experiências, né? Que o Senhor ouve as nossas orações. Amém. Amém. Versículo 9. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Versículo 10. Pois um dia, nos teus átrios, vale mais que mil. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer na tenda da perversidade. Irmãos, é melhor você ser o porteiro, o Edivaldo lá hoje, representando, né, quem está à porta da casa, né? Isso vale, irmãos, um dia vale mais que mil. A gente sai por aí à noite, você vê, né? Os bares, as coisas, né? Tudo cheio, né? Tendas de perversidade. E a gente sabe que a hora que ele põe a sua cabeça no travesseiro, ele sabe que tem sempre um vazio, né? Que nós vamos preencher somente aqui, somente com o Senhor. Então, aqui, irmãos, vale muito mais que lá. Pode crer nisso. O Senhor é muito melhor.
Amém?
Versículo 11. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Aí fala que o Senhor é sol e escudo. O sol, irmãos, ele ilumina e vai mostrar a sua situação. Vai mostrar que jeito que você é. E o escudo? O Senhor nos protege. Mesmo você sendo dessa maneira, o Senhor te protege.
Amém.
Nós estamos na mão do Senhor. Amém? E o 12? Não, espera um pouquinho. Volta. Fala ali de graça e glória. Graça é o quê? Para hoje. Para nós enfrentarmos o nosso dia.
Amém.
O Senhor nos dá graça todos os dias.
Amém.
E a glória é lá no futuro, que é a recompensa que nós temos em Deus.
Amém.
Então, tudo isso nós temos na igreja. Graça e glória. Graça hoje, glória no futuro. Amém? E o 12? Feliz o homem que em ti confia. Você confia no Senhor?
Amém.
Nós estamos na igreja. Nós estamos aqui para desfrutar o Senhor.
Amém?
Irmãos, isso é o Velho Testamento. Agora eu tenho 5 minutos para falar do Novo Testamento. Não vou gastar mais que 5 minutos. Amém? Não é compartilhar ainda, não. Senhor Jesus, qual foi a primeira reunião que nós tivemos no Novo Testamento? Hã? João, é em João. João 20, 19. Vamos ler. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas, onde estavam os discípulos com medo. Estavam ali reunidos, com medo dos judeus. Veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. Essa foi a primeira reunião. Estavam com medo. Você está com medo, irmão? Vem para a reunião. Vem para a reunião e nós vamos ter paz. Aí, vamos para o 20. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Você quer ver o Senhor? Vem para a reunião. Se você não vier para a reunião... Claro que você tem as suas experiências individuais. Mas aqui o Senhor mostrou o lado, mostrou as mãos, né? Aí o versículo 21, o que fala? Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Você quer ser enviado pelo Senhor? Vem para a reunião. Amém? 22. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Você quer receber o Espírito Santo?
Amém.
Você quer ouvir a palavra do Senhor? Vem para a reunião.
Amém.
Aqui nós recebemos o sopro. Aqui nós recebemos o Espírito. Amém? 23. Pode pular. Vamos para o... 25. Disseram-lhe, discípulos. Aí é quem perdeu a reunião. Aí é Tomé, não é? O Tomé não estava na reunião, irmãos. Ele não viu. Ele não recebeu aquele sopro. Ele não recebeu a paz. Ele estava ainda na situação lá antiga ainda. O que ele fala? Disseram-lhe então os outros discípulos. Vimos o Senhor. Mas ele respondeu. Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos. E ali não puser o dedo. e não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. Ele não estava na reunião, ele não viu o Senhor. 26. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos. Ainda bem que teve outra reunião, né? Teve outra oportunidade. Então estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Aí Tomé estava, né? Estando as portas trancadas, veio Jesus, posto no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Então, de novo, temos paz na reunião. Amém? 27. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejais incrédulo, mas crente. O Senhor deu uma oportunidade, né? Se você perdeu a reunião, não perca. Mas se você perdeu, vem na seguinte. Amém? 28. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Aqui ele tomou posse. Senhor Deus meu, Senhor meu e Deus meu. Ele se arrependeu, ele creu. Amém? 29. Disse-lhe Jesus: porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Nós somos bem-aventurados, irmãos. Você viu? Você viu? Você estava lá? Estava naquela primeira reunião? Não estávamos. Mas bem-aventurados somos nós, que não vimos e cremos.
Amém.
Aleluia. Atos 2, não vou nem pôr os versículos. Atos 2 fala da vida de reuniões. Nós temos a reunião da palavra, nós temos a reunião de oração, temos a reunião do partir do pão, e no templo e de casa em casa. Essas são as nossas reuniões.
Amém.
Sábado à noite, palavra. Domingo de manhã, ceia, palavra também. Temos as quartas-feiras a reunião de oração. E temos quinta ou sexta, em alguns casos, temos a reunião familiar. Essas são as reuniões. Somente essas? Tem mais algumas outras aí, não temos? De irmãs, de mulheres, oração de mulheres, de jovens. De vez em quando tem reunião de irmãos. Churrasco de irmãos, comunhão. Então, essas são as nossas reuniões. Participe, irmãos. Todas são importantes. Todas são de suma importância. Cada um tem a sua importância. Amém? Todas nos trazem a paz, nos trazem a palavra. A palavra é aberta, né? Nós temos ensinamento, né? Nós temos comunhão com os irmãos. Irmão, vocês não sabem como é gostoso você chegar numa reunião de grupo familiar e encontrar o Gileno lá. Dá um abraço no Gileno. Dá um abraço no Irineu. Né? Um maçom na Alba. Irmãos, isso edifica. Um cuida do outro. Amém? E para terminar, Hebreus 10, 25. 10, 24. Vê primeiro. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos no amor e às boas obras. 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Por que nós não devemos deixar de congregar-nos? Volta no versículo 24. Tem duas coisas ali, ó. Considerar uns aos outros e nos estimularmos no amor e as boas obras. Não podemos deixar de reunir, irmãos, porque nós precisamos estimular o nosso amor. Nós sabemos que no final, lá, O amor de muitos se esfriaria. Então, precisamos vir nas reuniões para nós estimularmos o amor entre nós. Amém. E as boas obras.
Amém?
Amém? Aleluia, irmãos. Amém. Vai ter que compartilhar? Compartilhar agora em grupos, então. Amém?